É, rapaziada, a gente até tentou perder, né? Mas 21-4 pro Atlético.
A bambizada tá assustadinha. Só toma pau, toma pau, toma pau, pau, pau aqui no Allianz. Tá perdidinha. Então sente e chora aqui, chora aqui, chora aqui. O time delas borrou a calcinha. E se dão mal, se dão mal, se dão mal, mal, mal de novo o William. E o Dudu colocarão no seu. Chora aqui, chora aqui, chora aqui, chora aqui.
Pro Nenê e pro Aguirre, o ritmo é saque.
Chora aqui, 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 chora aqui. Chupa, Bambi! Falou!
Família Palestrina, boa noite, boa noite!
Tá
começando mais um bate-boca aqui num ritmo alucinante, um ritmo diferente. Sim, bate-boca aqui pela web radioverdão.com.br, simultaneamente em vídeo. Aqui em youtube.com/ Os Boca Calmeiras, eu ia falar. Eu tô alucinado, eu estou alucinado.
Chupa Bambi!
Chupa Bambi! Time arrogante, prepotente, que usa calcinha, já faliu duas vezes.
O assessor
vezes.
Vai mexer o saco.
Chupa Bambi! Chora aqui. Tomaram pau e pau três vezes. Toma essa. Família Palestrina, seja bem-vindo ao Bate-Boca. Participe sempre pelo WhatsApp. WhatsApp no 961706862. 961706862. Manda o seu áudio aí com seu nome. Uns 30 segundos, hein? Não vem com essas paradas
senão,
de áudio de
2
minutos, cara, porque senão não dá. Beleza? Sorteio da Libertadores da América, nós vamos acompanhar aqui. Vai começar às 8h50 da noite, a gente já tá ligado aqui. E nós vamos passando em tempo real pra vocês tudo o que for acontecendo no sorteio da Libertadores. Beleza? Vamos falar, claro, do clássico Choque Rainha, que é fundamental pra virar a volta na Sociedade Esportiva Palmeiras. Boa noite, Dom Bocalinho.
Boa noite, desanimado, velho.
Fala boa noite direito, porra.
Chupa, Bambi!
Bom, salve, família Palestrina. Como sempre, maravilhosamente, essa segunda verde e branca aqui. Sempre é uma segunda verde e branca, mas hoje, de maneira mais especial ainda, é quase vôlei de praia, né? 21-4, placar geral em Allianz Parque, entre Palmeiras e Gazelas. É genial, muito bom. É um muito bom, eu não digo, vai. Como diz a própria música, a gente até tentou no primeiro tempo dar uma entregada, mas depois, contrariando o que muitos dizem, o time unido no vestiário, o vestiário não está perdido.
Não.
Não está perdido, estamos unidos. E o time no segundo tempo, com certeza, como os próprios jogadores disseram, depois de um chacoalhão no vestiário que eles mesmos se deram, vence o jogo fazendo um ótimo segundo tempo, vencendo por 3-1. Muito, muito boa noite, André Neri.
Boa noite, Dom Bocalini. Boa noite, Leandro. Boa
chupa
noite,
Bambi.
Chupa Bambi. Boa noite, viu, Juca? Você chupa,
tô
quando você subiu o elevador
chupa.
Comigo,
tô
respeito.
Sabendo, hein?
Respeito.
Tô sabendo.
Mas tudo bem, é o seguinte, meu destaque inicial é o seguinte. Eu vou parafrasear Bruno Massa numa tuitada dele, super feliz, que ele deu ontem, e eu acho que isso reflete bastante o que eu penso sobre Palmeiras. Quando ganha, não tá tudo certo. E quando perde, também não tá tudo errado.
Perfeito!
Então, cara...
A gente falou isso também no
próximo. Meu, tem que achar um equilíbrio, entendeu? Não é assim. A torcida do Palmeiras não pode ser desse jeito. Perdeu uma partida, joga tudo no lixo, todo mundo não presta, tal, não sei o quê.
E ganhou o melhor time do mundo.
Assim. Vamos ser campeão mundial. Calma. Entendeu? Então, nem tudo certo, nem tudo errado.
E tem um ponto que eu quero falar também, todo mundo muito feliz e tal, óbvio, mas galera, a gente tem que lembrar também, falando bem sério, cara, que a equipe do São Paulo tirou muito o pé, porque domingo logo cedo eles tinham compromisso, né?
Sim,
é,
sim.
Então a equipe tira o pé, né? Porque o compromisso
ainda mais quando
é...
você tem que passar num domingo de salto alto.
Exato. Então, meu, ia pegar a panturrilha. Isso. Obviamente, eles priorizaram claramente isso,
a
né?
Marcha.
Cada um, exatamente, cada um tem a sua prioridade. Então, a gente tem que lembrar que eles tiraram
o pé. O engraçado é que agora no Brasil tudo virou motivo de protesto, né, velho? Impressionante. O time perde no sábado e no domingo a Avenida Paulista fica tomada.
Mas eles estão, isso aí, eles são pioneiros, né? Porque geralmente os caras vão na academia, no CT,
é,
né?
É, eles quiseram parar logo a Paulista. Dê boa noite pra galera do YouTube. Vamos lá, galera do YouTube, deixa eu ver vocês aqui que estão aqui, deixa eu abrir a minha tela do computador. Boa noite, Roger Belo, Jonas Oliveira, André Andrade, Jefferson Guinho, talvez, Michele Silva, Paulo Iraque, um abração pro Paulo, Hunter, Emerson Palestra, Leonardo Freitas, Gleidson Barbosa, Flávia Galvão, Márcio Ferraz, Vitor Emanuel, Leandro Rodrigues, Renan Jorge, Wesley 013, Hugo Manhães, enfim, todos vocês do YouTube. Claro que não dá pra falar o nome de todo mundo agora, senão a gente passa o programa falando. Agradeço imensamente, e eu sempre tento olhar no chat aqui a opinião de vocês, lembrando que é melhor vocês mandarem um áudio no WhatsApp. Beleza? Porque a gente consegue trocar uma ideia com vocês. Boa noite, João Luiz.
E logo aqui, lembrando aqui já no começo, galera, a gente vai passar as informações no final do programa, mas fiquem ligados, porque está valendo o bolão dos Boca, hein? Da Copa do Mundo. Então a gente vai, meu, é muito prêmio do Palmeiras, camisa oficial.
Põe o link aí, André, põe no chat do YouTube.
Três camisas casuais do Palmeiras, touca, boné Web Rádio Verdão, camisa dos Boca. Então é muito prêmio, ainda você se diverte fazendo o bolão da Copa, porque a gente sabe que todo mundo faz. Então todos vocês que estão me ouvindo, todos.
Vai pra lá.
Vai pra lá e... participa do
todo
bolão.
Todo mundo vai participar da porra de um bolão.
Que
não,
eu
não
duvido.
Vocês vão participar.
Todo mundo vai participar.
Participa do nosso.
E melhor ainda, cara.
Que
vocês,
vale
vão ter, o prazer de fazer o que eu faço há 25 anos. Que é ganhar do meu irmão. Você então a galera
aí,
vai ter o prazer.
Tá aí a oportunidade.
Nós, eu, André Neri, Leandro.
E fica o desafio pra você vencer a gente.
Exatamente, fica o desafio de você vencer a gente.
Aliás, eu estou no bolão e preciso fazer minhas apostas.
Eu também
tem
estou
tempo,
no bolão.
Ainda tem tempo, ainda
tem um tempo. Lembrando também que são 5 vencedores do bolão. E os 5 vencedores estarão convidados a vir aqui na rádio.
Sim. Se você for de São Paulo, você vai sentar abusando ali na galera.
Se for fora e quiser vir também, convidadíssimo.
Amém. Eu só não vou pagar passagem, tá?
Exatamente. Então vamos lá, fim de semana, mais precisamente sábado, 9 horas da noite, Allianz Parque, Palmeiras 3. Time do Morumbi 1, Palmeiras que ganha de virada, um ponto muito positivo que fazia tempo que o Palmeiras não virava um jogo.
Nesse ano, não, com o Roger,
não virou.
Não rolou.
Não viramos. Não teve virada com o Roger e confesso que foi dois tempos muito distintos. Palmeiras que começa o jogo muito mal, sendo muito pressionado pelo time do São Paulo. Não me recordo de uma chegada perigosa do time do Palmeiras no primeiro
Palmeiras
tempo.
Palmeiras não chutou uma bola no gol no primeiro
não
tempo.
Não deu chute a gol.
Mas eu vou te falar um negócio. São Paulo chutou uma.
Chutou duas, né?
Chutou
o
duas.
Gol e o...
uma... Não, chutou duas no jogo inteiro. Uma no primeiro tempo que o Jairus fez uma defesa e aquela cagada do Dracena.
Exatamente.
Entendeu?
Uma falha muito grande do Edu Dracena, né? Que... Não sei o que aconteceu.
Na verdade, os dois times ali não estavam querendo perder de nenhum jeito no primeiro tempo.
Todo mundo tá sujeito a falhar.
Todo mundo tá sujeito a falhar, exatamente.
Falhou num jogo importante, não pode falhar, mas caralho, todo mundo
falha. Assumiu a bronca, né? Melhor, a gente foi homem, assumiu a bronca pelas entrevistas.
Sim, e ele colocou um negócio no Instagram, perfeito.
Genial,
né?
Eu vi. Genial.
O que ele colocou? Eu não vi.
Eu vou pegar aqui.
Depois você pega pra ler. Meu, ele foi perfeito. Ele falou... Aí eu vou pegar aqui pra não...
É, eu tô abrindo aqui também. E você vai abrindo aí? Enquanto André... E o segundo tempo do Palmeiras, gigantesco, eu diria, né? Um segundo tempo onde o Palmeiras mata o jogo em 15 minutos. Eu diria uma frase aqui pra torcida palmeirense, cara. O Palmeiras jogou 15 minutos, o que se espera do time do Palmeiras? Por que eu digo isso? O Palmeiras tem um grande time, um grande elenco, grandes nomes. Se todos jogarem... apenas 15 minutos o que sabe, é isso que é o Palmeiras. Por nome, eu tô falando.
Tá aqui, ó. Queria agradecer aos meus companheiros e à torcida palmeirense pela vitória épica de ontem no Allianz. Tive uma falha no primeiro tempo que poderia ter sido decisiva. Assumi a responsabilidade no vestiário perante todos no intervalo do jogo. E o que aconteceu no segundo tempo mostrou que temos um grupo vencedor de verdade. Voltamos mais unidos que nunca. Quando há uma falha, seja na frente ou atrás, os outros protegem... Caramba, minha vista tá fora. E jogam para dar a volta por cima. Essa é a essência de uma grande família. Esse é o espírito da família palmeirense. Pode ter certeza que este sábado foi um marco de um time que quer e vai fazer história. Da minha parte, estou devendo um gol para vocês e podem ter certeza que ele virá e será decisivo. E que ninguém nunca ouse duvidar da grandeza dessa camisa. Avante Palestra.
Show de bola, Pedro
Graciano. Nossa, é sensacional.
Gigante, cara. Gigante. Deixa eu agradecer o Luiz Álvaro aqui, que fez uma doação no Superchat.
Eu ia tocar aqui a vinhetinha, que eu tô perdido, cara.
Obrigado, Luiz. Obrigado pelo apoio. Obrigado. E o comentário dele foi: chega de três atacantes. Deixa eu fazer minha leitura do jogo.
Só pra terminar o segundo tempo aqui, né? O segundo tempo do Palmeiras. O Palmeiras mata o jogo em 15 minutos. A entrada do Johan deu uma grande diferença, porque o Johan participa diretamente de dois gols do Palmeiras, né? Primeiro gol saiu ali numa jogada do Keno pela direita, rolou pro William, gol do Palmeiras. O segundo gol, onde muitos dizem que estava impedido, eu contesto, porque o chute foi do jogador do São Paulo e a bola bateu no Johan. Então não foi um passe do Johan pro William. O William recebeu uma bola rebatida pela zaga do São Paulo.
Ah, e teve especialistas que... Teve alguns que falaram que foi, teve uns que não falaram que foi. Eu, inclusive, eu tô com as cópias do regulamento aqui que embasam a tese da... Acho que foi a Nadine que falou num programa aí. Que não foi impedimento. E se foi, foda-se.
Perfeito. Grande.
Chupa.
E o terceiro gol... do Dudu, depois de uma bela enfiada de bola pro Moisés, do Moisés pro Johan, e um cruzamento preciso do Johan na cabeça do Dudu. Obrigado, Sidão. Na cabeça do Dudu, 3-1 Palmeiras. O Dudu comemorou, cara, gostei da comemoração dele, foi sincero.
Gostei,
cara.
Eu falei isso na transmissão. Você reparou que todos os jogadores estavam fazendo gol pro gol norte?
Sim.
Todos correram pra esquerda?
Todos correram, parece que lá, sim.
Fica aí nas entrelinhas.
Não precisa falar mais nada.
Não precisa falar mais nada.
Família Palestrina, daqui a pouco sorteio da Copa Libertadores da América. A gente tá ligado e vai informar pra vocês em tempo real se o sorteio, claro, acontecer durante o período aqui do programa do Bate-Boca. Mas a gente tá ligado, já estamos ao vivo. Aqui interagindo com a galera.
É, e a gente tem um enviado lá.
Tem um
enviado Skitter.
Exato, Skitter tá lá.
Skitter tá lá no sorteio da Comembol. Então aqui, ó, Skitter vai mandando as coisas pra gente.
Na sede uruguaia, vai... certo?
Não, é no Paraguai. Paraguai. Leque, sei lá, algum lugar assim.
Skitter lá, Skitter não tá ouvindo a gente com certeza aqui agora, né? Mas Skitter lá cobrindo perfeitamente o sorteio da.
E a gente vai ficar ligado informando vocês se, claro, acontecer algo importante pro Palmeiras. Mas vamos lá. Palmeiras tá no pote 1, no pote 2 temos Cerro Porteño, Racing, Flamengo, Independiente, Atlético Tucumã, Boca Juniors, Estudiantes e Colo-Colo.
Ponto interessante.
O Palmeiras pega um desses adversários, todos menos o Atlético Tucumã, são times que já venceram a Copa Libertadores da América.
Não tem, né?
E o Cerro Porteño.
E o Libertar. São três times só das oitavas de final que não tem.
É, mas o Libertar tá no pote do Palmeiras.
Não, mas eu tô falando que, do pote que é a Libertadores mais disputada de todos os tempos, falando de título, né? Mas só a sua visão do jogo, sua leitura do jogo.
Que você achou? E a gente vai, só concluindo, e a gente vai cobrindo aqui esse sorteio da Libertadores da América. Antes que vocês perguntem pra mim quem eu prefiro pegar, eu prefiro não falar nada, eu prefiro realmente esperar. E depois que chegar o adversário, comissão técnica, vocês, nós, vamos analisar o adversário, venha quem vier. Né?
A gente tem que bater em todos. Tem que ficar escolhendo o adversário.
Tem que ir pra cima, não tem erro. Sobre o jogo de sábado, vou começar com o que o Brunão falou, com o que o André falou. E a grande verdade é essa, família. O Palmeiras é... A torcida palmeirense sempre foi extremista e é 880 demais. Mas é demais. É demais. O Palmeiras perde um jogo, tipo, por 1-0, jogando mais ou menos, é o pior time do mundo. O Palmeiras ganha um jogo, é o melhor time do mundo, é o Real Madrid das Américas, e o mundo não gira dessa forma, família. E é isso que eu venho falando há alguns dias aqui. A gente vai pegar o Grêmio agora no meio de semana. Porra, se perder, De repente, todo o trabalho
manda
tá
tudo perdido. Manda tudo de novo. Volta
manda
tudo
embora
aqui.
O treinador, manda embora os jogadores. Então eu não penso dessa forma e continuo não pensando da mesma forma que eu não vou chegar aqui e vou falar... Pô, tá ganhando e ganhamos bem do São Paulo, não sei o quê. Eu tiro sarro, faço musiquinha, porque esse também é meu papel na internet. Eu gosto de tirar sarro, futebol pra mim tem que ser sadio e tem que ter brincadeira, tá? Agora, esquecendo, deixando a brincadeira um pouquinho de lado e falando sério sobre futebol. O primeiro tempo do Palmeiras foi medonho.
Muito nervoso, né?
Foi medonho o primeiro tempo do Palmeiras. A gente tava num camarote nesse final de semana. Já e agradecer, tanto né? Eu, tanto obrigado, camarote Fanzone, pelo convite.
Chama nós também, Fanzone.
Vamos junto, vamos levar o André junto.
Ah, vamos lá.
Tem que fazer o jogo, né?
Tem que fazer o jogo, né?
Não, mas eu foda.
Ah, enfim, você vai
Bruno,
lá tomar
Bruno,
um
não, lá.
Bruno, põe os caras.
E aí
lá,
a gente tava lá, eu, Skitter, o Dom, os amigos nossos, junto com o Rudi Landucci, César Sampaio, o Tonhão, tava todo mundo junto. E todos nós, inclusive o Sampaio, o Tonhão, falando, pelo amor de Deus, precisa acontecer alguma coisa, senão o Palmeiras vai tomar mais. Porque tava medíocre. O César Sampaio chegou do meu... O Tonhão chegou do meu lado e falou assim... Ô, Boca, acho que fudeu pra nós. Juro por Deus. O César chegou do meu lado e falou... Ixi, velho, do jeito que tá jogando
falta
hoje não
garra,
vai dar.
Né? Palavras dele,
e aí,
garra.
O que acontece? No vestiário, muitos de vocês que falam que o Palmeiras não tem comando. Que o Palmeiras... Não, quando eu falo comando, é comando dentro de campo. Eu não estou falando de política, hein? Só pra deixar bem claro aqui.
Separa, senão...
Eu estou falando de comissão técnica. Juntaram-se os jogadores sim, gritaram um com o outro, treinador também, gritaram de forma produtiva, de forma honesta um com o outro, né? E o Palmeiras voltou diferente no segundo tempo. Não diria que foi um segundo tempo brilhante. Eu diria que foram 15 minutos brilhantes, 15 minutos de extrema atenção, de muita garra, e com um garoto que vem brilhando muito, chamado Johan. Johan que eu fui contra entrar várias vezes por inexperiência, por achar que no Verdão tem jogadores que brilham mais do que ele. Só que o Johan entrou, arrebentou com o jogo e o Palmeiras, em 15 minutos de boa atuação, acabou com o São Paulo. Sem novidades.
Perfeitamente.
O Johan é um cara, que pode fazer uma função muito interessante. Ontem, não sei se vocês viram esse desenho aí, mas o Johan, ele pode... Ele não é um meia-meia.
Ele não é... Ele é exatamente o que o Scarpa é. O Johan.
Então, e ele consegue fazer, ajudar a criação no meio, que ele ajudou o Moisés. O Moisés meio que trouxe jogadores, abriu espaço para vir outros jogadores do Palmeiras ali. Então, ele é muito interessante essa formação com
o Johan.
Com o Johan e o... Tomara que o nosso treineiro...
Então, mas agora...
Se ligue, né?
Agora o Johan deve ser titular. Muito obrigado,
opa!
Quem? Thiago José, valeu,
obrigado, Thiago. Thiagão, obrigado, cara. Obrigado mesmo.
Falando do Johan, de novo eu quero citar aqui de uma maneira... Ele tá recebendo, acho que a 15ª oportunidade, né? Porque o Johan deve entrar, com certeza vai entrar no lugar do Keno. Que só volta que tá depois da isso. Copa. Keno e Diogo Barbosa, pra quem não sabe, lesão na coxa direita.
Bela notícia.
Bela não, péssima não, notícia.
É,
né?
A notícia, mas que a galera, notícia tá
que a galera tá esperando, né? Os dois só voltam depois da Copa. Temos um ótimo lateral esquerdo pra substituir Diogo Barbosa, sem problema nenhum. E
o Keno, a previsão é 3 a 4 semanas, tá? Só pra concluir seu raciocínio.
Pós da Copa.
Sim.
E lá na frente, com a lesão do Guerra e o Borja na Copa do Mundo, o Johan deve assumir a titularidade, porque, obviamente, o Daverson não deve ser o titular. E deixa eu só terminando aqui, o Johan vindo, que eu enxergo o Johan jogando como um ponta, não um ponta tipo Keno, mas um ponta que cadencia e traz mais pro meio, o tipo de jogada. Mas eu vejo ele fazendo a função do Scarpa. E não como aquele 10 que muita gente está falando. Johan tem que substituir o Lucas Lima. Eu não acho. Eu não acho que seja
posição. Eu acho que seria legal jogar junto.
O Lucas Lima não tá jogando nada, mas tá com uma sorte, entre aspas.
Isso, por isso
agora,
que eu falei
se
da
Scarpa
sorte.
Se for jogar no lugar do Keno, o Lucas
Scarpa
Lima
não,
o Johan for jogar no lugar do Keno, o Lucas Lima vai continuar.
E outra coisa que eu acho, tá? Família, eu sei que ele deu um passe muito importante, só que eu acho que ainda o Moisés não é o 10, o Moisés é um segundo volante.
Com certeza.
Na minha opinião, o Moisés fica...
Mas o Moisés, ontem eu ouvi um cara falando, agora eu não lembro quem é, que assim, hoje, no futebol de hoje, a gente não pode chamar o cara de volante.
Não.
Em 80, 90, o volante era aquele cara que destruía a parada.
Exato, Felipe, né? Felipe Melo.
Hoje, os volantes são os primeiros meias, vai.
Exato, exato, concordo. Né?
São meias defensivos.
Perfeito.
Então, ele pega a bola, esse cara tem que saber o que fazer pra distribuir pro um da frente ali pra começar a rodar. O Moisés, ele não tem esse poder de marcação igual tem o...
Ele marca bem.
Ele marca bem, mas ele não é...
Mas eu jogaria...
Mas ele consegue fazer essa aí. Quando ele volta pra marcar, ele consegue ser um volante.
Bem.
E ele, quando tá com a bola, ele consegue ser um meia.
Eu não vejo problema jogando em casa, tá? Igual o Palmeiras campeão de 2016 com o Cuca. Eu não vejo problema jogar Felipe Melo, Moisés e o Lucas Lima como 10. É, eu não acho errado isso. Eu digo mais.
Você tiraria o Bruno Henrique.
E não vejo problema em deixar Bruno Henrique e Moisés. O Felipe Melo vem jogando muito bem, por isso que eu não tirei. Mas eu não vejo problema de deixar Bruno Henrique, Moisés e o Lucas Lima também. Palmeiras de 2016 jogava Moisés, Tchê e Cleiton Xavier.
Xavier não... mais ou menos, né?
Cleiton Xavier todos jogam em casa.
Tem um
casa.
Áudio aqui. Isso
eu falei,
já vou soltar um áudio aqui, que é do João Felipe
só
Terra.
Só passar uma informação rapidinho.
É o áudio do João Felipe Terra, ele tá no chat aqui do YouTube e ele mandou um áudio pra gente.
Não, vamos ouvir, deixa eu só passar uma...
O quê? Nossa, você tá reclamando da Ronco que roubou?
Roubou, que
cara. Ah, vai.
Nossa.
Para, e os serviços prestados do cara?
Valeu
vai
pela
reclamar?
Participação, João. Tá, um abraço. Galera, informação pra vocês, só cortando o assunto antes de ir pros próximos áudios, depois desse do João. Não sei quem já acompanhou, senão aqui em primeira mão no bate-boca pra vocês. O clube árabe Al-Nassr faz proposta pelo Keno, tá? Proposta oficial. Então a oferta oficial do clube foi de 7 milhões de euros. Exatamente. A diretoria do Palmeiras, através do Gagliotti, já disse que aceita abrir qualquer tipo de negociação do Keno a partir de 10 milhões de euros. Foram recebidas uma proposta de 7 milhões. O Palmeiras aceita começar a negociar, começar a conversar a partir de 10 milhões. Lembrando que no ano passado, os dirigentes do Palmeiras recusaram já uma proposta de 6 milhões pelo jogador Keno. O Palmeiras tem 100% dos direitos econômicos.
Ele vai render uma grana, viu? Outra coisa, tem o Galo, vendo que ia perder o Roger Guedes com aquela proposta da Arábia também, fez uma proposta do Palmeiras e já falou não. Deve ter vindo com os trocados, sim, com os trocados, né? O Palmeiras não, mano.
O único cara que eu aceito do Galo pra troca com o Roger Guedes é o Cazares. E o Otero. O Otero eu aceito.
Contra o Roger Guedes?
É.
Ah, também.
Otero e Cazares eu aceito. Um dos dois.
Ah, manda os dois.
O Roger Machado também deu uma declaração que ele pretende recuperar a autoestima do Lucas Lima.
Ótimo.
Sim,
ótimo.
Ele perdeu o status de grande camisa 10 do Palmeiras titular. Não sei se ele já teve esse status.
Não, ele não teve esse status.
No começo do Paulista teve.
Eu acho que ele perdeu esse status no Santos.
Né?
De grande camisa 10. Tanto é que ele não tá na... Ô, meu, Renato Augusto machucado. Você acha que não era pra ir o cara?
Eu acho que é.
Entendeu?
Mas ele
só que assim, ele
isso.
Então, ele perdeu isso. Então, é assim, eu concordo com isso. Isso é o papel do comandante mesmo, do técnico. Ele tem que recuperar jogadores. Só que, Roger, vou te dar uma dica, tá? Recupera ele no treino pra depois você colocar ele no futebol, tá? No, pra jogar.
Mas porque... você deixaria o Moisés como titular?
Cara, você pode... Mamãe, você põe o Moisés, você põe o Johan.
Ele, o Roger
dia
Machado...
Dia 7 agora, ó. Daqui 3 dias tem o julgamento Não, tem um julgamento do Scarpa. Que acho que por causa de uma pressão, não sei se não foi por causa da gente,
gente
não, cara.
Aqui que soltou, porque isso tem, é verdade.
É, porque muito começou bem a soltar, principalmente, ó, palmas pro Christian Bear, não sei se é esse nome, mas é do Enfim Palmeiras. Sim. É um cara que faz um blog todo gringo sobre Palmeiras, é um cara que ele mora, se não me engano, na Suíça ou na Suécia.
Manda
um
Rolex aí.
E ele faz um blog, ele fala de Palmeiras em inglês.
Olha que legal.
É muito legal mesmo. E ele começou a colocar um Twitter lá, enfim, falando que faziam 74 dias que a dona Dalva não julgava, que tava acontecendo, Dalva.
Do nada.
Misteriosamente, depois de 2 dias desse Twitter, que aí a galera começou. Inteira começou a
mas a gente começou, foi a gente aqui que mandou o hashtag da Dalva, a gente
então,
começou.
Vai
e começar aí, a cerimônia do sorteio.
Misteriosamente, nossa, a mina é feia. Misteriosamente, a Dalva marcou o tal do julgamento para dia 7.
Exato.
Então pode ser que ele esteja voltando, cara. Imagine um meio campo ali com Moisés, Scarpa, Scarpa, Johan, Johan, Moisés.
Palmeiras tem opção.
O cara funciona melhor, meu. Ontem deu para ver, cara. A hora que entrou o menino Johan, cara, nossa, cara, as meninas assim ficaram assim, sabe quando perde o batom? Sabe quando perde o batom e fica no banheiro assim, procurando? Então.
É, vamos de áudio?
Vamos de áudio.
Só ouvimos o do Gambá aí.
11-96-170-6862. Mande seu áudio de até 30 segundos, falando de onde você fala e seu nome. Se eu colocar bastante áudio, eu vou fingir que não ouvi.
Perfeito.
Boa, web rádio, vendo mostrar o Luiz Denner.
Luiz Denner!
E pra mim o Palmeiras jogou ótimo, principalmente no segundo tempo. E pra mim o Roger Machado não sai do time, mesmo com o desempenho que tava ruim, mas agora vai melhorar. E eu quero que vocês dá três cornetadas em três bambi, que só sabem falar uma
três cornetadas.
Que é...
Manda.
Palmeiras não tem mundial, que ele fez 3-3 que ele fica falando. Aí fala que no jogo da volta, que é lá no Morumbi, fala que vai arregaçar o Palmeiras. Então eu quero que vocês dá três cornetadas.
Boa!
É o Jean que é Bambi, o Kevin também que é Bambi.
Chupa!
E o Matheus, que é outro bando.
Chupa, Matheus, você gosta,
então,
né?
Quer que você dá uma baita zoada nos três. Falou.
Cara, a minha resposta pro Bambi que fala pra você que você não tem mundial, eu vou reproduzir o que o André Neri falou pra um amigo dele nesse final de semana. Quando o Bambi olhar pra você e falar, você não tem mundial, você pode responder assim, bom, em primeiro lugar, que nós temos sim mundial e somos o primeiro campeão mundial da história do futebol. Agora, se você não quer acreditar que o Palmeiras não tem mundial, tudo bem. O Palmeiras sem mundial tem muito mais honra que você, Bambi, que é o único time que se diz grande que faliu duas vezes.
Ah, espera, caiu pra Série B mesmo, Paulista.
Abre aqui o celular, entra no WhatsApp,
Bambi, vai é muito ali no procurar, brother.
Vai no procurar ali do WhatsApp, escreve campeão, vê se você falou alguma vez campeão pro WhatsApp.
O São Paulo não, é um time muito não. prepotente, cara.
Ah,
muito prepotente. Foi, né? Um time que faliu duas vezes. Ô, São Paulino, você sabe o que foi o jogo das barricas, cara? Não, é impressionante, cara. Eles não conhecem aqui, a história do clube. 6-3-3. Ah, para, brother.
Vamos de rádio.
Ah, a gente
vamos
vai fazer uma camisa vez, também. Eu...
Tô de olho aqui no sorteio de
7-21.
Pessoal, vocês estão perguntando do... pronto.
7-21.
Pronto, Bambi trouxa. É, pessoal que tá na live perguntando do Fernando do Insta Verde, ele não pôde vir hoje aqui na rádio, ele viria, a gente fez o convite. Ele deu um problema no carro, enfim. E a gente vai iniciar um quadro novo no nosso canal, junto com o canal Insta Verde, que vai ser às quintas-feiras. Qualquer dia a gente podia bolar todo mundo junto aí, André.
Cara, eu já falei, mano, a bagaça tá aqui, mano. Já falei.
Isso é bom, né?
Já falei. Mas seria perfeito.
Vamos conversar aí, né?
Já falei.
Isso é uma boa.
Vamos lá. Tem o Elton, de Senhor do Bonfim, falou que a gente virou contra o Aldax no Paulista. Eu não tô lembrado, velho, mas você obrigado, falou, vamos aí.
Vamos acreditar, tamo junto.
Em relação ao Miranda, isso é verdade, que saiu, tá saindo na imprensa que o Miranda viria depois da Copa. Um abraço aí a todos.
Vamos lá. Senhor
do Bonfim.
Eu tenho algumas informações sobre o Miranda, né? Tem muitos boatos saindo que o Miranda vem. E desses boatos, tem muitos áudios que são falsos sobre o Miranda, que vem pra cá. Eu acho muito, muito, muito difícil o Miranda sair da Inter de Milão. Muito difícil. Porém...
Mas quem teve de Milão perto do Palmeiras?
Não, ninguém, mas. Então. Mas eu acho difícil talvez ele sair de lá. Eu acho que outro zagueiro aí da seleção brasileira pode pintar mais fácil.
É. Ô, Luiz Denner, já coloquei. Você fala, coloca aí, você que não tá ouvindo, mano.
Ih, não tá ouvindo o programa.
Já até cornetamos os Bambi que você pediu aí, mano.
Ih, mano.
Te der uma receita pra você calar a boca de Bambi?
O sorteio vai ser primeiro da Copa Sul-Americana, é isso?
É, segunda divisão primeiro.
Puta, que saco, velho. Então a gente não vai conseguir passar aqui no programa, que inferno. Manda aí o próximo áudio.
Manda o áudio aí. Vamos lá.
Aí, galera da Web Rádio, boa noite. Aqui quem fala é Leandro de Arapongas, Paraná.
É nóis.
Joia, né?
Nome de grosso.
Tudo ótimo, maravilha. Fazia tempo que eu não deixava uma mensagem pra vocês, mas vamos lá. Cara, hoje é um dia muito especial, né? É. Dia de zoar os Bambis. É. Dia de zoar, galera. Vamos lá, gente. Vamos ter um espírito novo aí. Vamos começar tudo de novo e colocar em prática aquele objetivo de ser campeão. Não tem nada perdido, certo, galera? Nós vamos conquistar esse título brasileiro, ok? Vamos que vamos. Valeu, gente. Muito legal. Grande abraço. Esse tchau, tchau.
Obrigado, Leandro Xará. Muito legal esse áudio
otimista. Leandro Herrero Araponga.
Só que a questão é assim... Se calma. Empatar com o Grêmio fora, ou se de repente perder do Grêmio
cara,
fora...
eu posso te falar...
Não começa a falar que a culpa é dos Boca na internet, mano. Que eu fiquei puta, fiquei sem fazer um pós-jogo por causa disso.
Se eles falaram?
Ó, os caras começaram a... É, culpa é sua.
Mano, tem uma live... Eu não vi a
camisa do time, ó.
Ah, eu vou ler um Twitter aqui, você vai ver... que eu... Eu, assim, eu... Sério, eu vou...
Os caras muito louco na internet,
eu acho que eu tô começando... Vou dar um curso pra de budismo, pra de galera, yoga. O cara me falou melhor. Que não ouve o Web Rádio Verdão, porque sempre que ele ouve... perde.
Ah, realmente, fulano, cê tem tudo a ver o que você tá
porque eu errei o gol. O Bruno Massa frangou.
Não,
o Claudio Ritt errou o passe. Oh, para, meu, larga a mão. Você acha que é da a zica é nossa?
É, para. Uma coisa que a gente não comentou, que muita gente tava falando, só pra voltar nesse assunto, muita gente falando que o grupo tava perdido, os jogadores queriam derrubar o Roger Machado. Cara, ontem foi um cala-boca pra todo mundo.
Sim.
Eu confesso, eu quando o Edu Dracena falhou, daquele jeito, eu falei, eles querem derrubar o técnico.
É uma coisa assim, é lógico que, pô, vem mil interrogações na sua cabeça.
Sim,
e fala,
velho.
Puta, é isso aí, mas, uns caras...
E a gente, ó, de novo, palavras do César Sampaio. Pô, César, será que eles querem derrubar o técnico? O César falou, eu acho que não. Aí meu irmão perguntou, mas existe isso? O César,
oh, isso é quente. Acho que existe.
A gente sabe que existe.
Isso foi no... Mas falado por um cara que já viveu lá dentro.
A gente tava junto, cara, a gente tava junto.
Ah, não, eu derrubei uma época um treinador.
A gente tava lá... Você era o espírito do
time. Viu, André, no intervalo do jogo a gente tava todo mundo puto lá.
Pôs a mão na coxa.
E nós... E ficou nós dois com o Rudy, o Skitter, mais o Tonhão e o César. E o César falou, não, esse time não quer derrubar o Roger. Se fosse isso, pode ter certeza que...
Era ontem, cara. Se fosse
isso... Eu falei, o César, isso acontece mesmo. Ele falou, opa.
Acontece.
Meu
acontece,
Deus.
Porque assim, o lado que sempre arrebenta é o mais fraco. E o mais fraco é muito mais fácil, em vez de trocar um elenco inteiro, você trocar um negócio.
Óbvio.
A não ser que aconteça aquilo que no último programa que eu fiz na quinta eu falei. Se tem um comando do cara falando assim, ó, ele é o treinador, se vocês não tiverem afim, vocês estão na roça, aí o negócio pode ir, entendeu? Pode dar ruim essa intenção dos jogadores. Mas vamos lá.
Bora.
Deixa eu ver aqui, vou passar mais um áudio. Nossa, você tem os grupos aqui cheios.
Eu acho que o Palmeiras virou o jogo também contra
outra
o Red
coisa
do Brasil.
É. Então, foi esse.
O Jailson pegou pênalti, o Thiago Santos fez dois gols.
Foi de virada?
Foi de virada.
Então é o segundo.
Foi de virada. E agora, contra o Paulista, falaram, eu vou pesquisar. Não sei.
Não foi Paulista, foi acho que é o Aldax. É.
Eu vou pesquisar aqui.
Pode ser que o cara confundiu o Aldax com o Red Bull.
Red Bull, eu tenho certeza.
Porque o Aldax não jogou Paulista? Ou jogou?
Não. Ô, Maicon Green Beret, obrigado, cara. Obrigado, fico contente aí, velho.
Então, uma coisa que acontece, isso você pode ter certeza, é o lance da confiança, cara.
O Red Bull não é o Aldax? Red Bull não é nome comum?
Ah, sim,
não lembro, dane-se.
Foda-se.
É, manda um áudio aí. Pra ver.
Bruno Pereira, Zona Leste, Vuvuzela. Vuvu, conhece Vuvuzela? Bora fazer um palpite de quem o Palmeiras irá enfrentar nas oitavas?
Boa.
Então entra lá no bolão.
Boa.
Mano, bola dos...
Daqui a pouco, antes de terminar, a gente dá o palpite aqui, tá. A gente. Mas vamos. Tem áudio, né? Fácil?
Tem.
Então vamos de áudio.
Puta, o que mais tem aqui é os caras, o outro que gravando, vai esse aqui.
Fala, Bocas, fala. André Neri,
opa,
da Web Rádio Verdão, Henrique aqui de Maringá, no Paraná.
E aí, Henrique?
E eu queria falar o que eu sempre venho falando, que o Keno não é jogador do primeiro tempo. Do segundo tempo ele entra, assim, muito melhor. Mas no primeiro tempo ele erra muitos passes, ele perde muitas jogadas. Eu não entendo isso, ele é um jogador mais pra botar uma fumaça na defesa, certo? E falando do Johan também, né? Depois que ele entrou, o Keno, ele jogou mais de um meio aberto, ele e o Moisés, e foi muito melhor o Dudu e o William soltos na frente do que Dudu e o William pequeno. Eu queria a opinião de vocês aí, se vocês acham que devia jogar, no caso, se o Lucas Lima realmente não for jogar bem, ele é o Scarpa voltar, na frente, Johan, Moisés, Dudu e Borja, Dudu e William, ou até mesmo Dudu e Keno. Salve.
É isso aí, ô. Valeu, o Henrique. É, Henrique.
Legal,
garoto dele. O moleque já manja.
Sabe o que eu tava pensando hoje, sinceramente?
Era assim, aqui?
Não, você era mais do que isso. André Neri nasceu craque.
André Neri, você tinha que estar lá no sorteio da Copa Sul-Americana, cara, uma porque você é a segunda divisão.
Não. Lá tá São Paulo.
Mas foi engraçado. André Neri, quando nasceu, o médico tirou ele da barriga, assim... E logo que você saiu...
Comecei a fazer freestyle.
Você começou a fazer embaixadinha com cordão umbilical.
É
inacreditável. Mas falando, cara, uma coisa aqui... que você.
Os ultrassom, cara, fazer isso.
Falando do Keno. Eu acho também o Keno um jogador pra entrar no segundo tempo, mas você sendo treinador...
É que o Keno adquiriu essa questão de titularidade desde o começo, porque ele tava jogando bem, né?
Jogando muito, você tá jogando...
E foi a torcida que pediu.
Exato, você tem que pôr o cara. Ele mostra o papel dele, você tem que pôr o cara. Quanto o Johan, eu volto a repetir, o Johan não jogou como meio. O Johan jogou ali na posição que o Guerra joga mais avançado, na posição do Keno. No Palmeiras não
ele
jogou...
Ele entrou no lugar do Keno.
Não jogou no 4-4-2.
Mas ele fazia
Ele faz essa movimentação. Ele faz um bumerangue ao contrário.
Ele faz o facão ao contrário,
exato,
né?
Exato, facão com perfeito. O Keno, ao invés de... O Keno... Ele entra, ele vai pintando.
É.
O Johan, ele tem a característica de voltar pro bate, talvez.
É.
Já, mas ele não.
E acaba abrindo espaço para outros jogadores.
Sim.
Né?
O que eu acho que eu vejo que o Roger deve pensar? O Palmeiras jogando 4-3-3, os dois pontas do Palmeiras voltam muito para marcar. Cobrir. Eles voltam muito. Todo jogo eles voltam muito para marcar. Se o Palmeiras jogar num 4-4-2, esses dois jogadores da frente não voltam para marcar e o Palmeiras perde defensivamente falando, nesse esquema que todos querem. E eu acho que é por isso que talvez o Roger não adote essa função. Porque você pode falar, os dois podem voltar. Não podem, porque aí você fica sem poder de contratar.
Eu acho que foi assim também, mas a gente meio que acostumou jogar com o esquema com o Borja.
Sim.
E ele tentou achar uma peça... Para não mexer no esquema, mexer só nessa peça.
Sim.
E não teve jeito.
Falando nessa peça parecida, o Daverson parece que sentiu no treino hoje, tá? Tomar que recupere logo e tal.
Sentiu o quê? Raiva,
sentiu,
igual a nós.
Não, ele sentiu no treino.
Nayeli Belinato, salve! Acabei conhecendo a Nayeli! Aleluia, irmão!
Nossa.
Mas eu que fui lá buscar ela na fila, porque senão não ia rolar.
Que milagre.
Ela tava na fila trocando ingressos lá.
Aí você passou.
Aí eu
lá.
Dei uma passadinha, tava entrando pra fazer o jogo, tá? Passei, acabamos nos conhecendo.
Boa, vamos de áudio.
Vamos lá. Tem um aqui. Pum.
Boa noite, família Palmeiras. Aqui é o Felipe de Campinas. Um abraço aí pra todos vocês e pra torcida Alviverde aí.
Nós.
Cara, eu gostaria de reclamar uma coisa.
Pode reclamar.
Esses torcedores amendoim. Esses torcedores modinha. Ah, o time perde, tira tal pessoa. Ah, o time ganha, é um fodão. Mano, não reclama. Incentiva o time. Tá junto com o time. Vamos lutar junto ali com o time. Reclamar. Mas vamos incentivar os caras, velho. É isso que precisa.
Que a gente pede,
um abraço aí, valeu.
O pior é que, mano...
Sabe o que
abraço,
fica aparecendo?
Valeu,
o torcedor do Palmeiras sempre ele tem que reclamar.
É.
Se ganha porque ganhou de pouco...
Se perde
é porque perdeu,
exato.
Se empata porque empatou e não podia empatar.
Exato.
E sempre tem que ter que arrumar um motivo pra reclamar, cara. Eu acho
e o pior é que, cara, a gente acha que o torcedor do Palmeiras é amendoim até a gente entrar nesse mundo que a gente tá agora, né?
É.
Você descobre que é muito pior.
É muito pior.
É muito pior,
cara. Amendoim não é nada.
É muito pior, mano. É muito pior. Chega a ser insuportável. Dá raiva. Principalmente no nosso pós-jogo. Começa a dar uma raiva que... Mano, tal, eu postei uma foto esses dias aí do meu pai no Instagram e tal. O cara comentou, fora Roger.
É real. É impressionante. E a sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, agora até a pausa pra Copa,
é difícil,
é complexa.
Hein?
A gente pega o Grêmio fora agora no dia 6, às 9h45. Jogo duríssimo.
O Grêmio tá jogando, cara.
Talvez então, mas, o melhor time do Brasil. Então, mas sabe que eu acho que não vai ser tão broca assim, que o Grêmio vai vir pra cima.
O Grêmio é freguês, né, nosso?
E o Grêmio entendeu? O Grêmio gosta de tomar um sabugo.
É, você sabe que, meu, é as meninas de lá, né?
O Grêmio toma um sabugo do Palmeiras.
Não, mas, cara, é jogo muito duro. O Grêmio hoje é o que apresenta o futebol teoricamente mais bonito, dito pela imprensa. Eu vou falar que eu não acompanho o futebol do Grêmio, não vejo todos os jogos.
É, também não vejo.
O jogo que eu vi do Grêmio, o Grêmio foi mal, foi contra o Ceará.
Deixa eu abrir a colocação aqui, porque o Grêmio tá bem
Grêmio
baixo,
é o segundo,
né?
Não, o Grêmio é o segundo. Segundo? Segundo. Grêmio ou Cruzeiro? O Grêmio tá em
Flamengo em primeiro com 20 pontos, o Cruzeiro em segundo com 16 pontos e o Grêmio em terceiro também com 16 pontos.
É, tá tudo embolado, é confronto
tá embolado.
Só que, cara, o meu medo, Palmeiras jogar com o Grêmio igual jogou com o Cruzeiro, cara.
É.
O Grêmio é um
então,
time muito forte.
Então, aí é que tá. Eu acho que essa vitória...
Essa moral?
É um negócio pra entender, tanto torcida entender que é importante você jogar junto com o time nos 90 minutos. Quer reclamar? Reclama depois dos 90 minutos. Você pode soltar mola, entendeu? Na rede social também, quer zoar, vai lá, xinga nós no pós-jogo. Eu não tô nem aí, já tô meio cascudo com essas coisas. Mas durante o jogo, apoie.
Exato.
E uma coisa que deu pra entender, o time. A gente só quer aquilo que aconteceu no segundo tempo. Esta entrega.
Raça, vontade.
Essa é assim que faz pra jogar contra... Saca? Você tem que ir lá e se entregar, acabou, cara.
Perfeito.
Pode perder? Pode, cara. Só que se você perde jogando daquela forma, o torcedor acaba entendendo, entendeu?
É isso mesmo. O que ferrou muito com o Palmeiras foi perder pro Sport. Porque se ganha do Sport, que é o resultado normal. Você ganha do Sport, pô, perde pro Cruzeiro,
são pontos que vão fazer
só
tal.
Que falar do Campeonato Brasileiro, o Paraná ganhando de 1-0 do Fluminense.
É?
Bosta, eu odeio o Fluminense.
Então,
odeio o Fluminense. Até a pausa da Copa, a gente vai pegar o Grêmio fora, o Ceará fora também no dia 10, e encerra a sequência com o Flanojo em casa.
E cheirinho.
Dia 13, um dia antes.
E a gente, dependendo dessas combinações de resultados aí, a gente pode parar a Copa em liderança.
Sim, eu acho que desses três jogos aqui, 7 pontos nesse tá ótimo.
Tem que o Flamengo pega quem? Pega o. Acho que o Paraná.
Flamengo joga o Fluminense.
É, tem um clássico.
Tem um clássico contra o Fluminense. Próxima rodada já é Flamengo e Fluminense, né? Deixa eu conferir aqui, Flamengo e Fluminense, próxima rodada, mando do Fluminense, aí depois Flamengo e Paraná, em Flamengo jogando em casa, e depois Palmeiras-Flamengo.
São Paulo pega o Colón da Argentina e o Botafogo pega o Nacional do Uruguai.
Copa Sul-Americana, fogo.
Ah, São Paulo, né? Então quer sentar no Colón.
Vai sentar no Colón.
Beleza.
Vai. Mano, vocês perdem pra esses caras.
Olha o cara do Lugano. Ah, meu Deus do céu. Olha o cara do Lugano.
Vai, que lindo. Vou sentar no Colón.
Vai sentar no Colón. Põe um áudio aí.
Sentar no Colón.
Só toma pau, toma pau, toma. Um, dois, três.
Saudações aí ao vivo pra vocês. Aqui quem fala é Fernandes, de Carpina, Pernambuco. Cara, qual o time ideal pra vocês? O confronto contra o Grêmio.
Vamos lá. É um
boa
bom
pergunta,
exercício,
hein?
Esse,
boa
porque
pergunta.
A gente vai ter, não vai ter.
Diogo Barbosa,
o Diogo
Keno.
E o Keno. O Diogo normal, você bota o Vitor Luiz ali, fechou. No Keno vai ter que ser o Iorra.
Vai ter que ser o Iorra. Se ele. Não vai pôr o Deverson. Ou não, né?
Não. Vai ter ele. Não, é uma coisa que se ele fizer aí ele vai estar pedindo, cara.
Não, mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver.
Não dá pra defender, né?
A zaga ele vai fechar normal com o Vitor Luiz. Jailson, Marcos Rocha, Dracena, Antônio Carlos, Vitor Luiz. Felipe Melo e Bruno Henrique. Beleza. Aí ele pode jogar Moisés, Lucas Lima, Dudu e William. Ele pode jogar Moisés, Dudu, William e Johan. São essas as alternativas.
A minha formação seria essa.
Você manteria o 4-3-3 com o Moisés de meia de articulação.
Então, mas aí Johan, você usando o Johan fazendo esse lance, entendeu? Hora você caindo pelas laterais e hora você ajudando ali na criação.
Exatamente, o interessante é colocar o Johan no lugar do
Keno. Você tem um Coringa ali, né, mano?
Você tem um Coringa. Você pode jogar no 4-4-2 com o Johan e Moisés armando o time. E você pode jogar o Johan pra, mais pra frente, jogar no 4-3-3 apenas com o Moisés como
articulador. Você pode fazer e de volta, exatamente, né? Você vai, dependendo do ataque, você vai como 4-4-2 ou 4-3-3.
O Tosa aqui fala uma coisa. Obrigado, Tosa.
Eu acho que ele é ele é fã do...
Ele é muito fã do Borja, né? Muito sabia. Fã do Miguel Borja.
Mas tá sentindo
Borja.
Falta, né, Tosse? É, chupa,
agora
Tosse.
Deve estar sentindo falta. Né?
Chupa,
Tosse. Ele faz uma coluna... que muito palmeirense pergunta, eu tenho uma opinião, acho que cada um aqui tem uma. Ele fala que prefere o Vitor Luiz ao Diogo Barbosa. Eu não. Eu prefiro o Diogo Barbosa ao Vitor Luiz. Eu acho um jogador mais rápido, um jogador mais técnico, talvez um jogador com menos raça, por bater, chegar duro. Mas eu prefiro o Diogo Barbosa do que o Vitor Luiz, falando de técnicas e qualidades. Eu acho que o Diogo Barbosa tem mais qualidade do que o Vitor Luiz. Vitor Luiz defensivamente melhor, Diogo Barbosa faz a função defensiva ok e apoia muito melhor o Vitor Luiz.
Muito obrigado, Júnior Vieira, pela doação. Obrigado, obrigado. A gente fica muito feliz. Isso daqui faz o programa manter-se vivo. Exato. Né? E o Júnior, ele comenta aqui. Boa noite. Na opinião de vocês, onde o Palmeiras precisa se reforçar depois da Copa? Votorantim, interior de São Paulo, fã demais do programa e dos Boca. Muito
valeu, Júnior.
Valeu, valeu. Palmeiras, na minha opinião, o Palmeiras... Precisa de um zagueiro. E eu acho também muito necessária a contratação de um lateral direito, porque se concretizar a saída do Roger Guedes, não vai ter acordo com o Marcos Rocha, ele deve voltar pro Galo. É bom ter, não acho que o Mike fez uma péssima partida.
Começou mal.
Tá, o Dedo Dracena no segundo tempo foi muito bem, e começou mal também. Ele não fez uma péssima partida do Mike, só que eu contrataria um lateral direito também. Não sei se tem, não sei quem, só que, puta, que posição precisa? Uma das duas. Grande chance do Borja sair depois da Copa. Grande chance.
Paulo Iraque tá falando, dois zagueiros e um centroavante.
Eu sou Palmeiras. Só se vier aquela proposta que você fala assim, puta, não tem jeito, né, mano?
E, mano, na moral, se for vendido, o primeiro que vier falar merda, eu vou xingar.
E tem que tapa na cara.
Por que vendeu o Borja?
Tapa na cara. Não, e outra, mas aí, assim, ó, se vier aquela proposta irrecusável, que você fala assim, puta, não tem jeito. Sabe o que eu faria?
Vende e traz o Jonas?
Não, você fala assim, mas você vai levar o Davis.
Perfeito.
Ah, brinde, né, velho?
É de brinde.
Brinde.
Tem que levar.
Não, não leva. Mas o...
Não, então, aí, se for uma recusada, você tem bala na mão pra você ir fazer uma grande contratação.
Exato.
Apesar que é difícil. É uma posição difícil de achar, cara.
Centroavante, você...
Eu não gosto.
Quem tem... Ó, quem poderia fazer o papel ou do centroavante ou do que era o Gabriel Jesus? O Jonas, que hoje tá no Benfica, poderia fazer essa função. Obviamente pior que o Jesus, mas é um jogador... que tem qualidade, e o Tardelli. Tardelli é um jogador que faz essa função também.
O Cuca não quis.
Ah, o Cuca, eles são brigados, né? Tardelli só não veio o Palmeiras por causa do Cuca.
São tretados.
É, e veio o Davidson, mas cada profissional faz a escolha que quer.
Nossa,
pesado.
Leandro, a Nayeli aqui tirando baratinho. Olha aqui, dá seguradinha. Leandro, você foi convocado para a seleção? Interrogação. Porque o Borja foi.
Não dá para ser convocado para a seleção.
Lógico.
Só o meu bíceps.
Se vai contratar, vai contratar.
Só
vai
o meu bíceps pesa mais que o
quem
corpo inteiro.
Quem vai convocar? Você pode fazer a convocação.
Eu tenho aí enquete para vocês. Enquete para vocês no YouTube e no WhatsApp.
Quem vai convocar?
Leandro fosse convocado para a Copa do Mundo, seria pego no doping?
Aspas.
Interrogação. Respondam, galera.
Mas, cara, no hino. No hino, o cara olha e fala, vai lá, mano.
No peito do vestiário, né? Que fede o negócio.
Mas então, você acha que um técnico convocaria o Leandro, o Dom ou o André?
Ah, só pra avisar, eu com 16 anos de idade, magro, jogava mais que o Borja, ponto final.
Ah,
eu jogava mais do que o Miguel Borja. Eu jogava mais futebol que o Borja. Quando eu tinha 16, 17, até os 18 anos, magrinho, voando, eu jogava mais
que o Borja. O Boris joga mais que o Borja.
Eu jogava mais que Miguel Borja. O Palmeiras perdeu um grande jogador que seria eu. Essa que é a verdade. Tô mentindo ou não tô?
Tá. Tá mentindo.
Tenho de falar aqui de um fato que é 100% verídico.
Um abraço pra vocês aí, galera que gosta do Borja. É verídico, aqui,
100% não, mas é sério. Verídico.
Leandro, com 16 anos, estava jogando bola na praia, chutou areia, ficou com a mão encravada, não quis jogar o contra no dia seguinte.
Mentira!
Esse é o grande jogador de futebol.
Mentira. É mentira.
Não? Quando você jogava na praia, você reclamava de dor aonde?
Eu quebrei o dedão uma vez jogando futebol na praia. Por isso que ele
Por quê?
Tá falando
você chutou o quê?
Mano, tinha um porra do morrinho de areia.
Morrinho de areia. Segue o jogo mundial,
André. Será que é verdade, então? Vou contratar a Kroll.
Vinícius Barbosa falando que nós três juntos não dá o Max Pardalzinho.
Você é louco.
É louco, mano.
Ele não é ruim, o Pardalzinho.
O cara não viu futebol arte.
Ele não é ruim.
Falou que o Max Pardalzinho não é ruim.
Não é ruim. Não
voando, né? Pardalzinho voando, você tá falando.
Grande marketing. Manda aí o
Max. Você é louco.
Boa noite, Roberto Verdão. Aqui é o Elias, de Parece que Espírito Santo com vocês. É, gente, eu queria falar pra vocês aqui que o Grêmio não tá tão assim do Palmeiras, não. Igual a imprensa esportiva coloca o Grêmio melhor time do Brasil, eu não vejo o Grêmio tão assim do Palmeiras, não, hein? Nem acima do Flamengo, nem acima de muito time brasileiro que tá jogando hoje, futebol hoje no Brasil. Eu vi os últimos 3 ou 4 jogos dele e não foi tão. Não jogaram tanta bola assim que nem o povo tá falando.
Estão ganhando, né?
Tirando contra o Santos, que foi um massacre. Eu não vi o Grêmio jogar bola
Santos,
até hoje.
Eu já imagino
um
massacre.
Eu tenho acompanhado os últimos jogos dele por causa do Cartola, que eu jogo Cartola aqui. Putz. E de vez em quando eu escalo algum jogador do Grêmio.
Para de jogar
aí,
Cartola.
Aí eu acompanho o time do Grêmio lá no Cartola, pra ver como é que vai ficar.
Vai pro Bolão dos Bocos. Vale mais a pena.
Bolão dos Bocos é mais legal. Eu não tenho visto tanta coisa assim no Grêmio assim, não, tá?
Ah, legal esse ponto, cara. Mas o lance do Grêmio, cara, eu acho que um lance muito forte do Grêmio e também do Cruzeiro. São times que vêm ganhando, então não tem crítica, né? É, pra imprensa, principalmente pra imprensa aqui paulista, vem como time forte, porque duvido que esses caras vejam. Tirando o PVC, eu duvido quem assiste todos os jogos inteiros, talvez, Mauro Betti.
Nem ele
assiste, acho. Manda alguém ver. Não, mas eles entendem, obviamente eles entendem muito. Só que eles vêm tendo resultado, tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio. E na reta final da Libertadores, pra eles, Cruzeiro em 2 jogos fez 11 gols. Grêmio ganhou de 4, aí depois ganhou de 5, aí meteu mais 5 no Santos. E foi um puta que pariu, mano. Que é isso? Por exemplo, o jogo do Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou de 7, eu só fui descobrir 4 dias depois que o outro time tá com 2 a menos. Então você toma um susto assim, você fala, porra, são times que...
Então, mas assim, às vezes, cara, um time não precisa ser tão bom, se tá com uma confiança legal ali.
Exato.
O time joga,
Palmeiras de 2016, jogos que fazia mal, ganhava.
Então.
Porque a confiança tava lá em cima. Mas o Grêmio e o Cruzeiro são times que vêm bem. E o Flamengo também é um time que vem bem, não tem como falar não. E cara, o Flamengo, eu acho que tem um ponto muito positivo, que a porra do Diego, do Everton, do Vinícius Júnior e do Paquetá, são 4 jogadores que estão funcionando bem juntos.
Sim, começaram a funcionar esse ano, né?
É, então, estão funcionando bem juntos. Tá dando um resultado muito bom, que eles estão sabendo jogar juntos. Isso é complicado. Vamos de áudio aí?
Ah, mas eles são mais só cheirinho, só no cheirinho.
Só no cheirinho, isso sim.
Só no cheirinho. Ah, valeu, Michele. Ela falou que tá na live.
É nóis.
Ah, isso, é Daniel, meu primo. Tá perguntando se você tá fazendo o programa dos Boca. Isso, vai lá. Dá uma força aí também.
Falta 2 minutos, mas entra aí.
Ah, vamos lá. Gol do Thiago Santos no final. Gambá, Júlio Red Bull Brasil.
É, foi o que eu falei aqui.
É, então, Red Bull Brasil. É, isso mesmo. Mas é que ele tinha falado ao Dax. Então é o Red Bull. Tá certo.
É.
Vamos lá. Ninguém quer falar mais? Então fala você. Deixa eu ver se eu liberei o bagulho aqui.
É, perguntar quem aqui do chat
assistiu. Boa noite, opa. Web Rádio Verdão, Boca Palmeiras, Nery. Prazer estar falando com vocês de novo, Rodrigo B. Moraes, Taubaté.
E aí, Rodrigão?
E, cara, fiquei sabendo aí, é uma tragédia que teve São Paulino que ficou tão chateado com essa virada aí que virou purpurina. Até entupiu o bueiro da cidade aí, um monte de purpurina aí. São Paulino acabou desfazendo em purpurina. E deixar um abraço aí pra esse juiz otário que tentou roubar a gente aí, a mando do esquema da Globo aí, não vai adiantar não. Não vamos fechar com vocês, seus otários.
Boa,
valeu.
Rodrigão.
Um abraço e filha da puta é corintiano.
É, mano.
Não importa o que diga.
E vou te falar
muito
um
bem,
negócio.
Felipe Melo, a gente não comentou muito bem, hein?
Não importa o que diga.
Mas você viu o Sport TV?
Vi,
mano.
A gente tá morando pro cara, ele falou mal de nós,
Cara, vamos lá. Fala aí.
É, puta, até esqueci.
Tá, então vamos lá. Prometido no começo do programa. Bolão dos Boca da Copa do Mundo. Isso mesmo, a gente sabe que todos vocês,
todos participam de bolão. Então vamos participar aí do bolão, aqui os Boca, Web Rádio Verdão, fazendo esse bolão da Copa do Mundo pra vocês, só que vale prêmios da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então vão cinco, vai ter cinco premiados, cara. Muito legal isso, vai ter camisa oficial do Palmeiras, camisa número 1, três camisas... Casual do Palmeiras. Três cedidas pela Academy Store do Shopping Plaza Sul. Muito obrigado. Toca e boné do Use Palmeiras, além de boné da Web Rádio Verdão, camiseta dos Boca. Todo mundo que estiver participando do bolão já tem 10% de desconto na Academy Store Shopping Plaza Sul. Só chegar lá, ó, tô no bolão. Você já vai ter desconto nos produtos casual deles. E além dos cinco premiados, participar aqui do programa Bate-Boca.
Bolão da Copa do Mundo dos Boca, né? É, ó, primeiro prêmio é uma camisa oficial, a número 1, tá? Oficial. O segundo é uma camisa casual mais boné oficial. O terceiro é uma camisa casual mais gorro. E o quarto, uma camisa casual. E o quinto, um boné da Web Rádio Verdão, mais camisa dos Boca.
Show, hein?
Então assim, você sempre participa de bolão da Copa do Mundo. Se falar que não é mentira. Participa do nosso aí, velho. Vai, dá uma força
pra nós. E aí, dá uma força pra nós, né, mano?
Dá uma força muito... Gente, vocês ajudam de verdade a gente a fazer uma pá de ação, a manter aqui as informações feias. Porque a gente faz isso por amor. Todo mundo sabe que é por paixão da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então faz, só clicar no link aí que o André tá colocando. Colocou já, né?
Já coloquei, vou colocar de novo.
Colocou, vai pôr de novo. Então clique no link e participe do bolão. Muito simples mesmo. É com você, Leandro Boca.
Família Palestrina, 9 horas e 32 minutos. Eu juro que eu queria esticar aqui pro sorteio da Libertadores, mas vocês vão conseguir acompanhar. A gente tá mais lascado que não sei o que. Mais lascado que Bambi em jogo com o Palmeiras.
É, eu vou fazer um negócio, ó. Vocês vão sair fora, eu vou fazer a live na Web Rádio Verdão com o sorteio aqui rapidinho.
Ah, legal. Então, família Palestrina, todo mundo aí fechando o canal dos Boca, entra no YouTube Web Rádio Verdão, que o André Neri vai seguir aqui com o sorteio da Copa da Copa do Mundo. Com o sorteio da Copa Libertadores da América. Beleza? Um abraço pra vocês, quarta-feira, amanhã tem vídeo dos Boca, é o vlog do jogo de ontem, de sábado, perdão, 5 horas da tarde, vídeo no canal dos Boca Palmeiras, vlog do jogo contra os Bambi, quarta-feira tem Grêmio e Palmeiras fora de casa, pós-jogo dos Boca logo depois, na quinta-feira estrearemos um quadro com o canal Insta Verde, beleza? Um abraço pra vocês, boa noite André Neri!
Falou galera, até daqui a pouco, ó, vai lá, já saindo daqui, vai pro Web Rádio Verdão lá que eu vou continuar fazendo coisa aqui, enquanto eles têm que comer, tá aquela coisa, tá?
Acesse aí o Web Rádio Verdiones.
Esse é o... Eu vou falar tudo em espanhol.
Vou começar na sua live, vou colocar aqui no seu canal, André.
Não, demorou.
5 minutos no seu canal.
O Web Rádio Verdiones, a sede para o YouTube, eu vou te falar.
Vai pro canal do Web Rádio Verdão que a gente começa lá. Falou, tchau!